sessão ordinária de 2017.
Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adel Silveira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva.
Presente.
Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido a senhora vereadora Nilza Maria do Santo Godinho para ler uma passagem da Bíblia.
Provérbios 24. Não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Eles te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço, escreve-as no teu coração e acharás graça e bom direito aos olhos de Deus e do homem. Não rejeites a correção do Senhor, nem te estribes no teu próprio entendimento, pois o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vida longa de dias está na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Amém.
Coloco em votação a ata da 16ª Sessão Ordinária de 2017. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei número 23/2017 autoriza a alteração das condições estabelecidas em escritura pública de doação, conforme especifica, localizado no loteamento Vila Bom Pastor. Ofício 123/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, objetiva. O presente projeto de lei número 23/2017 promover o acréscimo do percentual instituído a favor da Arquidiocese de Sorocaba em 1.0512%, cuja área total de 82.049.479 metros quadrados da matrícula 20.626 do local, correspondente ao loteamento Vila Bom Pastor nesta cidade. Percentual esse que foi reservado para a donatária Arquidiocese de Sorocaba, onde estão implantadas edificações utilizadas por ela. Entretanto, deixou de ser observado pela Arquidiocese por ocasião da outorga da escritura pública de doação da área a favor do município para fins de promover a regularização fundiária do imóvel. O percentual correspondente ao lote número 394 da quadra 39, com 862,21 metros quadrados, de 1.0512% da totalidade da área, que fora outorgada por instrumento particular de venda e compra a terceiro interessado, excluída dos contratos de comodato outorgados pela Sociedade Beneficente Irmãos dos Pobres aos moradores de baixa renda daquele núcleo habitacional. O percentual de reserva foi registrado sobre o número 2 da matrícula 20.626, agora matriculado em nome do município de Piedade, como condição para a doação, o que se pretende alterar nesta oportunidade com a aprovação do presente projeto de lei, de forma que esta área correspondente ao lote 394 da quadra 39 da Vila Bom Pastor fique excluído do projeto de regularização fundiária e retorne para o domínio da Arquidiocese de Sorocaba, para que ele promova diretamente a outorga do título de propriedade ao adquirente do imóvel. Com a ação do projeto de lei, será promovida uma escritura de reatificação das condições de doação, com a consequente averbação do acréscimo percentual na matrícula 20.626 do cartório de registro de imóveis. Atenciosamente, José Teodoro Rezende, Prefeito Municipal. Não sou isso aí.
O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico dessa Casa, posteriormente às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento 105/2017 questiona se a estrada municipal que especifica está apta para receber denominação. Senhor Presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja o plenário, seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe se a estrada municipal no bairro do Ciriaco, Rua 9, se está apta a receber denominação, se sim mandar o croqui. Justificativa. Esse pedido visa juntar o referido documento que permita a elaboração de um projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de junho de 2017, vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for, que se levante. Contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 106/2017. Questiona se a estrada municipal que especifica está apta a receber a denominação. Senhor Presidente, e queiro obedecer as formalidades regimentais e ouvido a Igreja o plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando que nos informe se a estrada municipal que se inicia na travessa Quintino de Campos, na altura do número 800... Está errado aqui. Está apta a receber a denominação se cima da Arcoquia. Justificativa, esse pedido visa juntar o referido documento que permita a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via municipal. Plenário, vereador Roberto Olinda Silva, 2 de junho de 2017. Vereador Alex Pierre da Silva. Está SP 79.
Está errado. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Acerta. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 107/2017. Informações sobre serviços prestados pela Sabesp nas ruas Cônico José Rodrigues e Comendador Parada. Senhor Presidente, considerando o fluxo de veículos nas ruas Cônico José Rodrigues e Comendador Parada, tem maior movimentação. Considerando, entretanto, que a pista de rolamento está deteriorada em vários pontos, causando pela má recuperação em locais do serviço prestado pela Sabesp. Requeiro obedecidas formalidades regimentais e ouvido a Igreja ou plenário, seja oficiado ao senhor prefeito solicitando as seguintes informações. Quais os contatos com a Sabesp no sentido de recuperação com serviços de qualidade nesses locais determinado por serviço mal feito? A Prefeitura tem fiscalizado, através da Secretaria de Obras, tais serviços da Sabesp? Se sim, quais providências foram tomadas? Se não, o porquê? Justificativa. Pensamos que a manutenção de um serviço perfeito só traz benefício para a cidade e um mal feito só traz dissabores para a população e descrédito para a administração, por não fiscalizar, conforme o comentário de vários comerciantes da cidade. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 8 de maio de 2017. Vereador Daniel Dias de Moraes.
Discussão ou requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 108, 2017. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Leocádia Batroff. Senhor presidente, requeiro obedecer as formalidades regimentais, seja consignada em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Leocádia Batroff, com 99 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município, ocorrido em dia 8 de junho de 2017. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família lutada. Plenário, vereador Roberto Rodrigues da Silva, 12 de junho de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Leitura das indicações.
Tirou a chapeleira toda aí?
Ele não estava falando esse negócio. Ele tem que falar mais perto.
Hã? Ele tem que falar mais perto. É. Acabamos chocando a boca. Indicação 248/2017. Indica manutenção da estrada de acesso ao bairro dos Correias. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecer as formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, passar máquina e cascalhar a estrada de acesso à Cachoeira do Alemão Bernardo no bairro dos Correias. Justificativa, essa reivindicação visa atender os moradores do bairro que alegam as dificuldades do tráfego de caminhões para o escoamento de produtos agrícolas, principalmente transporte de vans escolares que não estão indo pegar os alunos por motivo da estrada estar em péssimas condições. Plenário, vereador Roberto da Silva, 2 de junho de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 249/2017. Indica a realização de estudo para a mudança de itinerário de linha de ônibus que especifica. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer às formalidades regimentais, que seja realizada um estudo junto à empresa Vila Elvio para que a linha de ônibus que parte de Piedade até o bairro das Paineiras seja alterada passando pelo bairro Sarapuí dos Luzes até o bairro da Serra, pelo menos nas segundas, quartas e sexta-feira. Vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação 250/2017. Solicita instalação de luminárias e melhorias na extensão da rua Benedito Cícero Rosa. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de instalar 3 luminárias e efetuar melhorias na extensão da rua Benedito Cícero Rosa, na Vila Heraldino, no trecho localizado atrás do cemitério. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 251/2017. Solicita instalação de luminárias na rua Bento Vieira Cruz, ao lado da Igreja Santo Antônio, bairro Paulo Zimendes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer às formalidades regimentais, seja contatada a empresa Electro para que instale pelo menos mais uma luminária na rua Bento Vieira Cruz, no trecho atrás da Igreja Santo Antônio, do bairro Paulo Zimendes. Vereadora Maria Aparecida Godinho. Indicação 252/2017. Indica manutenção da estrada vicinal que liga o bairro dos Cavalheiros ao bairro Sarapuí dos Limas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascalhar a estrada vicinal que liga o bairro dos Cavalheiros ao bairro Sarapuí dos Limas. Vereador Adelso Vieira de Jesus. Indicação 253/2017. Indica a solução do problema de água parada em estrada no bairro do Barreiro. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecer as formalidades regimentais, que seja feito um estudo com finalidade de solucionar com urgência o problema de água parada proveniente de chuvas da estrada rural do bairro do Barreiro, em frente às propriedades do senhor Silvio e Rogério, próximo à propriedade do senhor Rubens Tenório. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 254/2017. Indica manutenção de estrada no bairro do Juro Parazinho. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feito com urgência a manutenção, nivelar e colocar pedras na estrada que liga a rodovia Carolina Paz Grangeiro, do bairro do Juro Parazinho, próximo do ponto de ônibus, até as propriedades do senhor Paulo e da senhora Daniela. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Moção 08/2017. Moção de congratulação.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Moção.
Então, junto vai bala. Bota o meu
também. Eu falo aqui. Pode ler primeiro?
Ele produz junto. Moção 08/2017. Moção de congratulação à bailarina e modelo Isabela Estevam Oshikata Linares. Moção de congratulação com a bailarina e modelo Isabela Estevam Oshikata Linares. Senhor presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem, apresente, vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência a propor para a deliberação do plenário, a moção de congratulação à bailarina e modelo Isabela Estevam Oshikata Linares por representar nosso município em diversos festivais de dança e concursos de beleza, sagrando-se vencedora da última edição do Concurso Garoto Estudantil de São Paulo. Que da deliberada seja dada ciência à homenageada. Plenário. Vereador Roberto Linda Silva, 12 de junho de 2017. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, junto com a assinatura dos demais vereadores.
A moção será incluída na pauta da próxima semana, da próxima sessão. Vereadores inscritos no tema livres.
Daniel Dias de Moraes.
Primeiro. Senhor vereador Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Que me traz hoje à tribuna, que deixa muito alegre, é ver que o Tribunal de Contas, em 70 municípios da nossa região de Sorocaba, Piedade, a Câmara Municipal de Piedade, é a que menos gasta por habitante na nossa população. Isto mostra a administração já há vários anos, da própria administração, da mesa da Câmara, da seriedade dos nossos funcionários na administração de uma Câmara Municipal. É um caráter sério, austeridade, rígido, uma qualidade nos trabalhos, uma seriedade nos trabalhos com que é desenvolvido por nós vereadores. Nós não temos na Câmara cabide de empregos, nós não temos vereadores com vários assessores, nós temos cidades pequenas aí que gastam R$ 270 por habitante e nós não temos no nosso município, como eu disse, sendo um cabide de emprego. Mas a recomendação do próprio Tribunal de Contas é que assessores nomeados tenham um curso superior e os nossos dois têm curso superior e a terceira está fazendo o curso superior. Isso é muito gratificante para nós. É motivo até de, por exemplo, dizer de orgulho para nós da nossa administração, como mesa da Câmara, como vereadores da Câmara. Isto honra, quando é citado pelo jornal no Cruzeiro do Sul, que saiu do Cruzeiro do Sul desse sábado, eu lendo, eu gosto de ver muito, Jorge, sentado no meu sofá, vendo quando vi câmaras gastam mais com comissionados. E nós temos 3 comissionados com curso superior, que é o questionamento Sorocaba, a Prefeitura de Sorocaba teve que dispensar vários funcionários por não ter curso superior. Que nós pudéssemos dizer isso aí, que o executivo nosso de Piedade acompanhássemos a nossa administração da Câmara Municipal, que a nossa, o nosso executivo pudesse acompanhar o legislativo nisso daí. É necessário contratar com curso superior, que se faça o contrato. Que veja bem, segundo o levantamento do Tribunal de Contas, apontou que as câmaras dos municípios da região de Sorocaba e de Itapeva têm aumentado gastos e ainda elevado as contratações de funcionários comissionados, inclusive sem exigência de nível superior. Conforme dados apresentados pelo Tribunal de Contas, 70 cidades fiscalizadas pela Câmara Municipal, fiscalizada pelo Tribunal de Contas, a Câmara Municipal que apresenta o menor custo de habitante é a de Piedade. Em 70 municípios, nós somos a cidade, a Câmara que menos gasta. Isso é motivo de honra para cada um de nós. Eu fiquei contente, comecei a vibrar nesta hora. Isto é importante para nós. O máximo que podia gastar, o máximo, numa cidade até 100 mil habitantes, seria de R$ 85,37. Nós não estamos gastando nem a metade disso. Então, veja, isso é importante para nós, é motivo até de orgulho para nós nesse nosso trabalho. E é um elogio até para os nossos funcionários da Câmara, que se não se tem gasto à toa. O dinheiro público é para ser gasto, devolvido ao público. Então, veja você, em comparação com outras câmaras, como diz, a qualidade dos trabalhos, a seriedade com que os nossos funcionários da Câmara também levam o nosso trabalho, é muito bom para nós. Nós temos, mostra a importância da própria administração e a importância dos funcionários. Nós vemos a seriedade, como eu disse, com o dinheiro público, que é gasto, que ele não é gasto à toa, é gasto naquilo que é necessário. Isto é, nós fazemos aqui da Câmara um cabide de emprego. Chegaram para mim, na solenidade que se realizou na semana passada, Daniel, quanto que a Câmara gastou com a solenidade? Não gastou nenhum. Nós se cotizamos entre os irmãos e custeamos tudo que foi feito na semana passada, foi pago com um grupo de pessoas, diplomas, lanche, que nós pagamos. O único uso foi a Câmara. Quero agradecer a todos os vereadores pela solidariedade de segunda-feira passada. Mas foi um grupo de pessoas que se cotizamos e pagamos tudo que ali para não ter dinheiro gasto com nada que seja extravagante fora do dinheiro público. Então, nós queremos fazer festa, nós temos que marcar. Mas me deixa triste também uma outra notícia do jornal. Uma outra notícia do jornal que vejo vocês, até vou ler para vocês verem aqui. Segundo levantamento, esse jornal é do Cruzeiro do Sul também, de sexta-feira. Esse aqui é de sábado, esse aqui é de sexta. De sexta-feira. Segundo levantamento, não é desse aqui. Esse aqui foi de domingo. Domingo. No mapeamento recente realizado pelo Observatório do Crack, é uma doença, gente, o crack é uma doença, da Confederação Nacional dos Municípios, Piedade está no meio. Piedade está no meio. E fizeram uma classificação aqui, risco baixo, risco médio ou risco alto. Nessa Confederação Nacional dos Municípios, Piedade está no meio. O crack, gente, é uma doença. Como é que vamos recuperar esses drogados? A Xuca pode dizer para nós, como militante da saúde, mas nós podemos dizer que o crack só recupera com o apoio da família. O viciado só recuperamos com o apoio da família. Se a família jogar fora aquele viciado, tenho certeza que ele vai morrer, porque eu vi muita gente indo para a cadeia e retornando pior do que entrou. Eu posso dizer com experiência de vida, só com o apoio da família. Pode falar.
Tem que ligar.
Está
funcionando aí?
Então, o crack é uma doença. E o prefeito de São Paulo montou uma equipe médica descentralizada e como meio de salvação, mas é difícil, porque se a própria pessoa, o dependente, se ele não quiser parar de usar a droga, ele não para, ele precisa querer. Não adianta amor da família, não adianta o médico, não adianta internar, não adianta nada. Ele precisa querer. E se ele não se esforçar, mas tem muita gente que saiu, muita gente que está sendo exemplo, eu tiro de letra isso, porque eu sofri muito. Há 20 anos atrás, eu cheguei a ter meu filho dependente do crack, e foi o maior sofrimento desta vida. Ninguém queira, nem para um cachorro, o que eu passei. Tanto que está saindo o meu livro, até para o ano que vem, mais ou menos, eu estou editando o meu livro e vocês vão ver a minha história. Foi muito difícil. Ainda até hoje, eu não tenho sossego, porque a gente fica pensando, a pessoa está na casa, eles vão atrás, Daniel. Eles vão atrás. Não adianta estar ela sossegadinho na casa, eles vão atrás. É só saber que tem dinheiro, eles estão atrás para colocar na boca da pessoa. E o doente fraco, né, que já não tem mais nem condições de vida, porque fisicamente fica um trapo, fica pele e osso. Eu sei, eu vi, eu senti e eu sofri.
Então, nós temos que, através de campanhas e vendo, unindo legislativo, unindo o Fundo Social, Secretaria Social, unindo a Secretaria da Saúde em campanhas preventivas e cuidando das famílias, nós temos que ver os nossos filhos, os pequenos, que depois que já começa a caminhar, como disse a Xuca, sai, eu já vi gente sair, mas precisa de um apoio. Precisa de um apoio de igrejas, independente que igreja seja, independente da desnotificação das pessoas, mas nós temos que alertar, porque Piedade está entre as 12 cidades de porte médio. Isso que eu falei, uma coisa me deixa alegre e outra coisa me deixa triste por ver essas notícias no jornal, e Piedade está entre a cidade média, no caminhando para o crack. Isso é muito perigoso. Nós prendemos o traficante, mas o menor traficante é aquele que anda com duas, três pedras de crack no bolso e vai distribuindo. Nós pensamos no grande traficante, mas aquele que vai viciando o pequeno, vai viciando os amigos. Isso é um perigo, nós temos que estar atentos para cuidarmos do nosso pequeno.
Tem um minuto, pode ter mais um minuto.
Era só, senhor presidente.
Senhor presidente, vereadores, vereadores presentes, população, imprensa, uma boa noite. Minha fala aqui nessa noite, queria aqui esclarecer uma indicação onde eu fiz aqui pela casa, para estar arrumando uma rua ali no bairro na Vila Moraes, onde coloquei como referência a rua Professor Arthur Augusto Antônio. Então, eu queria dizer para vocês que a minha indicação, né, usei como essa rua como referência, até no dia nosso vereador Jorginho me comunicou, né, perguntando se é aquela rua mesmo. Aí eu mostrei para ele, eu falei para ele qual que é, até ele tinha foto no seu celular, né, irmão? Não, Jorginho? Mostrou para mim, e estava certa a indicação. mas às vezes aconteceu algum imprevisto, algum... E eu não critico a imprensa, porque a imprensa é muito importante para nós. A imprensa hoje, em Piedade, ela ajuda a gente a fiscalizar a cidade. Tem coisas que nós não falamos aqui na tribuna, ou a gente não fala nem para o prefeito, nem para o vice, nem às vezes para o munícipe. E a imprensa tem coragem, fala, e a população é atendida. Então, só queria aqui justificar só. Queria dizer também, doutor Daniel, foi muito, muito feliz nas suas palavras aqui sobre o tráfico. Não sei se os nossos amigos estão lembrados, semana passada eu fiz um requerimento, uma indicação aqui, para fazer um muro ali do lado do conservatório, onde foi, recebi a denúncia que estava pessoas usando aquele corredor para estar usando drogas, usando o corredor para usar como prostituição ali, uma denúncia muito grave, e pais, né, moradores ali estavam assustados. Então, eu já pedi, até fiz esse, uma indicação logo no começo do mandato, lá para fevereiro, não fomos atendidos, fiz um novamente, espero que nós seja atendido, que nós estamos pensando nas crianças. É o nosso filho, é o nosso neto, né? É o nosso amigo que está ali, e é o futuro de Piedade. Eu lembro quando eu era pequeno, né, em 90, quando eu vim morar para cá, as pessoas falavam que nós seríamos o futuro de Piedade. E hoje nós estamos aqui na Câmara, creio que muitos ouviram isso, trabalhando em prol da cidade. Então nós devemos que cuidar dessas crianças antes que elas entrem, porque, igual a nossa vereadora falou, não é fácil. Não é fácil esse trabalho, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo. Espero que seja atendido. Queria aqui também falar sobre os bolsões de motos aqui em Piedade. Foi feito 45 graus nas nossas ruas. Está em adaptação, né? Mas foi diminuído os bolsões de moto, né? E eu peço que façam mais bolsões em Piedade. O trânsito de moto é muito grande em Piedade, tem crescido muito, né? E seria bom que tivesse mais lugares para eles, porque foi diminuído os lugares, por isso que está esse transtorno em Piedade. Se tivesse mantido os lugares certos, não estava esse transtorno. Então, seria bom que fizesse isso. Queria também falar nessa noite sobre as estradas que ligam as pousadas em Piedade, os restaurantes aí que, né, que estão precárias, né? É difícil, está difícil você chegar numa pousada, chegar num restaurante que muitas vezes ali tem um restaurante no bairro do Garcia, ali, né, um barracão, tem outros restaurantes também, e as estradas não estão boas. Então seria bom nós, vereadores, cobrarmos uma iniciativa nessa parte. Nós estamos hoje como cidade turística, para conquistar a estância turística tem que estar bem adequada a cidade. E seria bom a gente estar cobrando e pedindo uma atenção especial para isso. Queria só também falar hoje aqui, estive hoje ali, 7h30 da manhã, ali no posto de saúde ali embaixo, e fui ali a pedido de um munícipe, acompanhando ele, né, falar com o médico sobre uma receita que foi passada para ele, né, e o remédio fez efeito diferente e ele passou mal. E nós fomos ali levar os remédios que ele toma, explicar para o médico que se poderia trocar o remédio, alguma coisa assim. O médico, não me apresentei como vereador, tá? Me apresentei como uma pessoa normal. E o médico não olhou na minha cara, o médico não respondeu as minhas perguntas, o médico só mandou tomar um outro remédio que estava na lista lá. Na receita, porque a receita passada que ele passou... Ele mandou tomar novamente o remédio. E eu fiquei um pouco indignado. Não por eu ser vereador, por ser autoridade da cidade, não isso. Mas se ele trata uma pessoa que é um vereador, imagina o munícipe. E eu acho assim, amigos, se nós estamos no cargo, nós temos que amar o que nós fazemos. Amar o que a gente faz. Se eu estou como vereador porque eu gosto, senão eu não estaria aqui, estaria na loja sem trabalhando, estaria em outro serviço, E eu creio que cada um que está aqui gosta do que faz, ama o que faz, né? Cada um na sua profissão, aqui na sua profissão, ele está ali porque ele ama, ele gosta disso. Então, cada um, guarda municipal, professores, né? Cada um que está no cargo é porque ama. Se não ama, pare, mude de serviço, faça outra coisa. Mas não judique as pessoas, né? Nós estamos numa cidade que muitas pessoas, às vezes, não têm muita informação do direito que têm, né? Opa, aquele direito que ele tem e tal. E eu fiquei triste, na verdade. Até conversei com o Beto já hoje, fiquei um pouco triste sobre isso. E aqui eu só queria mostrar a minha indignação sobre isso. Eu fiquei muito triste, porque se ele tratou uma pessoa igual a gente, imagine uma pessoa normal que vai ali. Eu já tive notícias que ele é muito chato, que ele é muito ignorante. Eu acho que não precisa ser assim, pessoal. Se a pessoa vai ali doente, com dor, eu tive problema no rim, fiz duas cirurgias do rim. E quando a gente chegava no médico, se o médico não chegasse, não conversasse direito, você ficava... Então, só quem está doente sabe. Então, vamos olhar para esse lado, vamos... Né? E o Beto prometeu que ia conversar com o médico ali e tal. Seria bom que melhorasse, porque é o nosso munícipe, né, pessoal? Eles pagam imposto e tem e merece um atendimento de qualidade. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Eu não vou sentar aí, não, velho. Nobre presidente da Câmara, secretário, vereadores, povo presente, boa noite. O que eu vou falar hoje não é de tão grande importância, mas é que precisamos alertar mais um pouquinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a iniciativa do vereador Nelson Prestes de Oliveira, que no dia 18 de maio, ele apresentou uma moção de apoio à Operação Lava Jato. Então, nós também precisamos de mais iniciativa sobre o povo de Piedade, sobre a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas toda a cidade. Porque começam as coisas da pequena e depois elas vão se tornando grandes, como está a história que nós vemos na televisão. Lava Jato, envolvendo políticos, deputados, presidentes, governadores, e depois chega a classe baixa, uma grande porção participando, como o Daniel disse, da Cracolândia, né? Então, enquanto a cidade está pequena, está desenvolvendo, nós precisamos acordar para isso. Se nós vermos a Constituição Federal, ela diz: todos são iguais perante a lei. E colocam leis, mas não colocam um apoio para que ela seja cumprida conforme é precisa. E se todos são iguais, igual perante a lei, por que quando uma pessoa tem uma faculdade ou é de um partidário alto político, ele tem uma prisão diferente? Se todos são iguais perante a lei, então aquelas, vamos dizer assim, vou falar cadeia mesmo,
presídio superlotado. E nós vemos uma pessoa elegante, uma pessoa que tem um bom salário, que teve uma vida com bastante estudo, faculdade. Então ela é colocada numa cela, sozinho, de 9 metros quadrados. Então, se todos são iguais perante a lei, aqueles de presídio têm o mesmo merecimento. Então, é isso que nós precisamos lutar. Se todos são iguais perante a lei, por que essa discriminação? Sei que também o que eu vou falar não agrada muitas pessoas, talvez por falta do meu próprio conhecimento. Mas convivi muito com pessoas de baixa renda. E como a gente já é uma pessoa, eu, Daniel, mais pessoas de mais conhecimento, tivemos uma outra infância, onde todos participavam de um trabalho. Hoje, e não cansava ninguém, mas fazia como que a gente se interessasse pelo trabalho e pelo serviço. Então, hoje, um menor, um menor não pode trabalhar. Mas não colocaram atividade nenhuma para que ele não ficasse à toa, não ficasse nas ruas. Outra parte também que nós devemos tomar providência é que, quando a gente estudou, se não tivesse uma nota acima de 50, não passava de ano, era obrigado a fazer o ano inteiro, era reprovado. Hoje, se tiver, vamos fazer uma conta pequena, 10 alunos numa classe, 4 estudar, 6 não estudar, eles são aprovados da mesma forma. Então, isso, no meu pensamento, ele é um atraso na área de ensino. Por outro lado, também nós vemos, não sei se é eu que estou, pode ser que a lei esteja mudada, mas pelo que eu vi e que li, se pegar um menor com 4 cigarros de maconha que eu não conheço, ele é um usuário. E não é chamado nem o pai, nem a mãe para tomar uma providência sobre aquele adolescente. E com isso, como eu falei que tenho conhecimento, eu vi muitas vezes carro de luxo, moto, percorrendo essas vilas que nós temos na nossa cidade, e entregando, chamando aquele menor, chamando aquela criança para ser um distribuidor de drogas. Dá um troquinho, alegra aquela criança. Então, hoje, nós devemos, todos nós cidadãos, cada um com sua melhor ideia, é lutar pela educação, pela infância, pela criação de nossos adolescentes. Por quê? Por outro lado, falo mais uma coisa que eu tenho visto. Nós temos o Conselho Tutelar. quando uma criança começa a faltar da escola, o conselho vai até a casa do pai, a casa da mãe daquela criança. Por que abandonou a escola? Então, tive muitos conhecimentos. Meninas, 14 anos, abandonaram a escola porque estava grávida. O conselho tutelar faz a parte dele, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tinha que ter uma continuação. A assistência social dando um apoio, procurando que aquela menina conhecesse a família e que aquela menina voltasse para o estudo depois do nascimento daquela criança e que fizesse um pré-natal direitinho, conforme é feito, conforme tem o apoio da saúde. Porque, às vezes, aquela menina é filha de um pai beberrão, de uma mãe que já não teve só um marido, às vezes é 3, 4. Então, aquela criança, eu peço desculpa no que falar, mas cresce sem uma iniciativa, porque cresce sem pai, sem mãe, sem vô e sem vó. Porque quando tem uma pessoa que luta, como a Nilza lutou, então pode encontrar um caminho mais direito e mais certo para a sociedade, antes que tudo isso se acumule. Boa noite, peço desculpa.
Senhor vereador José Nésio Xavier Lemes.
Senhor presidente, boa noite, vice-presidente, secretário, vereadoras, vereador, imprensa, público presente, servidora da Guarda Municipal e os demais, boa noite a todos. Eu venho aqui nessa tribuna e esse dia, como todos os dias eu estou fazendo, percorrendo o município, nas minhas andanças aí, voltei feliz. Passei no posto ali de saúde no bairro dos Leite e fiquei contente com o que eu presenciei lá. Uma limpeza muito, uma organização muito, muito bem feita. Funcionário, conversei com a doutora, foi muito bem recebido, né, por os funcionários lá daquele local. E fiquei mesmo, sabe, o atendimento, pouco que fiquei lá, muito bem atendido. E saindo dali, eu fui até a escola, o bairro Douradinho, na escola, eu estou ouvindo, né, o Tirvo, e voltei mais feliz ainda, onde eu presenciei a organização daquela escola. A gestora da Carolina, né, fazendo um grande trabalho, um trabalho espetacular. Limpeza, organização, as crianças, tudo. Dava para sentir, eu lembrei do meu tempo de escola. Faz tempo, né? E até comentei que até hoje não esqueci da minha primeira professora, Vera Lúcia Galera Moscatelli, em 73. Porque a gente cria um vínculo. E sabe que a educação é a base de tudo. A educação é o alicerce. Um país que investe na educação é um país que tem futuro. E eu venho... não se forma um doutor se não for pela educação. E também eu sei de quantas pessoas que eu conheço, de pessoas que lutaram no dia a dia, que não teve oportunidade para estar... indo na escola, ou foi até segunda série, ou muitas vezes até primeira, mas que o sonho dessas pessoas é ver um filho formado. Então a gente sabe da luta de um pai, de uma mãe, em prol dos filhos. Todos querem ver um filho com uma formação, né? Que aquele filho tenha, busque conhecimento. Isso é muito importante. Acho que todo pai, toda mãe, o objetivo é isso daí. Em prol dos filhos. Então eu voltei feliz. Dou parabéns também pelo secretário, pelo trabalho e essa escola, eu dei os parabéns. A horta lá, comunitária, lá muito bem, sabe? Plantas medicinais, verdura lá. O pessoal se desenvolvendo, as crianças, com uma integração muito boa. Muitas vezes a turma critica, mas é importante visitar e ver que as coisas boas estão acontecendo. E tem muita coisa boa, como o nobre vereador Daniel colocou, de essa casa aqui, sempre respeitou os gastos públicos. A gente fica feliz, nobre vereador. Sabemos que aqui não tem aqui até o presente momento, e nunca, tenho certeza que nunca vai acontecer isso que está acontecendo no país, essa falta de vergonha, essa falta de respeito. Piedade está de parabéns, tanto o executivo como o legislativo, nunca a gente soube que fez algo que fosse envergonhar o nosso município, essa casa de lei. Então a gente volta, a gente tem que estar transmitindo as coisas boas também, porque é só assim, eu que estou tendo oportunidade de, assim, sobra um pouco mais de tempo, né, para a gente tá percorrendo aí, então a gente tem que estar transmitindo, e usando essa tribuna aqui, a gente usa para questionar, usamos para cobrar as melhorias, mas também temos que ser justo, tem que estar também agradecendo e falando das coisas boas que tá acontecendo. Também, focando nisso daí, os trabalhos que estão sendo feitos nas estradas, hoje eu dou os parabéns também para o nosso presidente, ele sobre uma ponta ali no bairro da Furna, que o vereador Nelson Prestes também ficou preocupado, e todos vocês, de uma forma geral também, se mobilizaram ali para que essa ponte, o vereador Mauro também estava presente, linha de tubo, acontecendo, e estão executando um trabalho muito bom ali, muito bom. O executivo foi atuante, foi lá, e amanhã eles acham que já está sendo entregue essa linha de tubo. Está fazendo uns trabalhos também, umas indicações que eu fiz ali no Piraporinha, junto também, vocês estão também trabalhando nas estradas, um trabalho muito bem feito. O funcionário que está lá conduzindo a patrol, muito caprichoso, vem desenvolvendo um trabalho bom. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Está melhorando, nós sabemos que as nossas condições do município, topografia, ela é diferente dos demais municípios, né? Mas é uma atuação do executivo trabalhando e do legislativo também. Eu fico muito feliz de poder representar essa casa e ver que cada vereador aqui participando, trabalhando, sendo atuante, e o mais, como o nobre vereador falou, a honestidade aqui. Aqui, eu estive conversando com o pessoal de Embu, que estava presente aqui, tem sítio aqui no Piratuba. Eu falei, olha, ele estava comentando sobre a cidade dele. Eu falei que nós temos orgulho de Piedade. Temos orgulho. Então, estou transmitindo para vocês que estou feliz. Estou feliz agradecendo a Deus por essas conquistas, das coisas boas que eu, percorrendo aí, estou transmitindo a todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor vereador Vale Takeshi Fusato.
Boa noite a todos. Senhor presidente, vice-presidente, senhores nobres vereadores, imprensa, GM, população pedradense. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre um tema muito importante, que é as drogas. Senhores, tem uma ferramenta muito forte para o combate às drogas. Essa ferramenta se chama esporte. Senhores, vamos apoiar mais o esporte, vereadores, imprensa, porque através do esporte podemos mudar a vida dessas pessoas. Tenho hoje 4 alunos que, com a graça de Deus, consegui tirá-los desse poço sem fundo. Inclusive agora, no mês de agosto, um deles estará se tornando profissional na área do boxe. Ele irá lutar no evento Box for You, é um evento que será transmitido ao vivo pelo canal Band Esportes. Senhores, se não fosse esporte, essa pessoa com certeza hoje estaria perdido no meio das drogas, nas brigas de ruas.
Tem uma palavra, senhor?
Sim.
Senhor vereador Wagner, muito bem colocado, o esporte. Mas será que a prefeitura investiria no esporte como faz, por exemplo, Vossa Excelência com a academia? Porque ela tem que ser pago. Será que o poder público tira professores para investir também no nosso ginásio, que fica, por exemplo, assim, a Céfora, ali só no futebol de salão, futebol de salão, futebol assim, não tem outro esporte? Será que não é hora de, através da sua pessoa, líder do governo, procurar o próprio prefeito e dar essas ideias? Procurar essas ideias, colocar em prática, porque se nós formos em academias particulares, são todas elas pagas. Aquele viciado no crack, será que tem condição de pagar? Ele gasta R$5 para comprar uma pedra de crack. Como é que ele vai pagar R$200 por mês se ele já não tem dinheiro? Era hora da Secretaria de Educação, através dos seus departamentos de esporte, ver essa necessidade e tirarmos esses jovens, como Vossa Excelência está falando, deste meio para jogarmos na prática do esporte, não só no futebol, não só no futebol de salão, mas em outra modalidade de esporte. Eu não gosto de futebol de salão, mas se joga basquete, eu não gosto de basquete, mas tenho vontade de fazer o judô, o karatê, todo tipo de esporte que seja praticável. Era hora. Contando com a colaboração de Vossa Excelência, levar essas ideias, senhor prefeito. Era sócio.
Com certeza. Eu falo, hoje eu tenho amigos do A ao Z. Não foge do esporte. Do A ao Z. É por isso que eu estou pedindo ajuda dos senhores vereadores, da imprensa, para que possamos ajudar essas crianças. Hoje, o futuro da nossa nação está nas crianças. Então, devemos apoiar o esporte através das crianças. Esse evento Box for You é um evento profissional. O custo de um atleta para participar, para estrear no boxe, é de R$4.000. Eu estou bancando isso, mas eu gostaria que a prefeitura também nos ajudasse. Com certeza eu estarei conversando com o nosso prefeito para que ele possa nos ajudar, não só o esporte, mas em geral, do A ao Z. Obrigado.
Senhor vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas, vereador, imprensa, tá. Alô, oi, tá. Boa noite a todos. Bem, eu também venho aqui nessa tribuna porque a gente vê que está todo mundo preocupado com uma situação que dá uma impressão que não tem fim, né? Eu acho que todo mundo com o mesmo problema, mas eu digo aos senhores que tem muitos meios de você poder, às vezes, evitar que uma criança entre nas drogas. não é só esporte. Aí tem que partir, eu acho, mais um pouco da família. A criança, a gente sabe, meus filhos estão tudo criados, mas tenho netos. A gente sabe que a preocupação é quando você começa ali dos 10, 12 anos. Ali que você tem que tomar muito cuidado. Então, o que acontece? Às vezes os pais descuidam das crianças e mandam para a escola e falam, não, a professora vai ter que fazer tudo isso. A professora não vai fazer tudo isso. A professora vai ensinar a criança. Ensinar a ler, escrever, ter um bom comportamento. Mas a educação, ele tem que sair já direto da casa das pessoas. O pai e as mães têm que tomar cuidado, porque desde a hora que você coloca um filho no mundo, ele já tem que saber que vai enfrentar todos esses problemas. Então, às vezes, a pessoa tem que pensar duas vezes, até para pôr uma criança no mundo, porque não é brincadeira. Hoje, você pôr uma criança no mundo ali para largar, dá no que dá aí, nesse sofrimento, coisa terrível. Então, seu pai e a mãe, trabalhar em cima da cabeça deles, tomar aí uma hora de tempo e ficar explicando, porque são tudo inocente, não sabe. Quando ele vê, eles já estão envolvidos nessa situação, e depois que entra, uma hora que disse a nossa colega vereadora Xuca, é triste. Eu também tive um sobrinho, e meu sobrinho foi muito pior do que o dela. Menino forte, ele não aguentou a pressão e suicidou. Então é uma coisa terrível. É uma coisa que não tem jeito. E parece que você vê que não tem fim. Além de diminuir, está aumentando. Então, o que eu acho, o que acabaram de falar agora aqui? O governador, sabe, o poder público, todas essas pessoas, eu acho que seria muito mais fácil investir, criar um sistema, porque é o sistema que está tudo errado. Criar um sistema para que possamos investir nesse trabalho, tirar as pessoas, porque às vezes a pessoa, é melhor prender a pessoa, levar a pessoa presa, porque ele rouba. Quando ele rouba, logicamente que vão prender. Ele não tem dinheiro por causa do vício, né? E certamente ele vai cometer um crime. Aí vai para a cadeia. E para a cadeia, custa por mês R$ 1.700 por mês um preso para o governo. Será que não seria mais fácil ele gastar esse dinheiro dizer assim, o contrário, montar uma casa, trabalhar em cima, pôr pessoa qualificada, pessoa que entenda disso daí, para que possamos, às vezes, diminuir um pouco essa situação. Porque senão não vai ter jeito. Não vai ter jeito, porque, como eu disse aí, uma pedra custava R$ 10, agora parece que custa 5, até baixou o preço. Veja bem que situação. Baixou o preço por quê? Porque quanto mais você vende, melhor vender mais barato, para o traficante é um bom negócio. Né? Mas, infelizmente, nós estamos aí de mãos atadas, todos nós preocupados, todos nós aqui preocupados, igreja preocupado. A igreja está tão muito preocupada com isso daí. Qualquer tipo, qualquer igreja que você vá, está com esse problema. E tem que ter alguém que consiga achar um meio para não se acabar, não sei se vai acabar, mas diminuir. Pelo menos amenizar a situação. Porque a preocupação, meu povo, minha gente, é terrível. É terrível. Bom, eu também quero citar aqui, até foi falado aí sobre o negócio da Câmara Municipal de Piedade, sobre os gastos que nós temos aqui. Logicamente que nós economizamos o último, porque não é justo, eu acho que a gente tem que gastar naquilo que é necessário. A Câmara chega ao fim do ano, para vocês terem uma ideia, eu vou só citar um senhor vereador, acho que até alguns vereadores não sabem. Nós temos direito, a Câmara tem direito, de 4% do orçamento do município. 4,5% nós temos o direito de pedir. Mas a gente já tem assim 3,5%, e assim mesmo sobra muito dinheiro. Quando chega o fim do mês, o fim do ano, a gente tem que devolver tudo para a prefeitura, porque nós não gasta. Então, já fomos questionados, veja bem só, já fomos questionados, eu mesmo já fui questionado como presidente da Câmara, porque veio perguntando por que nós não gastamos todo esse dinheiro. Você vê como é que é a coisa. Falei, nós não gastamos porque nós não gastamos. Quando chega o fim do ano, eu vou lá com o prefeito e a gente, por exemplo, teve uma vez que eu fui presidente da Câmara, tinha aquele monteiro de dinheiro para devolver para a prefeitura. O que eu fiz? Eu falei, olha, prefeito, vamos devolver, mas vamos pôr num lugar certo. Foi passado 900 e poucos mil reais para a Santa Casa, que foi. Se a Santa Casa está reformada hoje, foi por do dinheiro da Câmara. Tenho como comprovar isso daí. Que eu fui com o prefeito, era o Tadeu, José Tadeu Rezende, na gestão passada. Falei, prefeito, vai sobrar mais. Nós tínhamos quase 1.600.000 lá para devolver. Até saiu uma notícia no jornal que foi o presidente, que não é isso que eu tô, que eu vou falar, não é porque eu fui o presidente que mais economizou. Não é. Não quero dizer isso para ninguém. Eu quero dizer os fatos que aconteceu. Que está aí a Folha de Piedade, que ele noticiou que o presidente que devolveu mais dinheiro para a prefeitura foi na minha gestão. Não é isso. Eu acho que todos nós devolvemos. Tudo que o presidente que passou aqui devolveu o dinheiro. Então, você vê, é assim que funciona. Não tem tanta necessidade de gastar. Nós não saímos gastando dinheiro à toa. Nós não tem aqui assessor. Tem uns carrinhos velhos aí. Presidente, troca o carro da Câmara aí para nós andar. Não precisa, não. Está bom demais. Porque é dinheiro público. E nós sabemos como gastar o dinheiro público. Nós sabemos o quanto que o dinheiro público é sacrificado para quem paga seus impostos, para quem cuida dos seus deveres. Então nós também temos que saber cuidar dos nossos deveres. Então, vereadores, estão tudo de parabéns, fazendo o seu papel, trabalhando. Tem só um detalhe. O vereador, nós temos nossa obrigação. Eu até vou citar uma coisa aqui, porque às vezes não acontece. Senhores vereadores, quando vocês tiverem um compromisso fora do município, no dia de sessão, por favor, marquem outro dia, porque a sessão aqui é sagrada. Então, não procure chegar atrasado, né, como aconteceu na segunda-feira. Eu não estou culpando ele, porque foram fatos que aconteceu por causa do tempo. Tem um minuto, Bruno. Então, vamos procurar sempre fazer o nosso papel aqui dentro, como estão fazendo, né? Mas procurem sempre não marcar compromisso assim que vocês queiram chegar, que aconteça, porque não sabe. Porque vocês são muito importantes aqui nessa Câmara. Cada um de vocês. Né? Então, não quero tomar isso daí como um outro tipo de coisa, não é. Eu só estou falando para que a gente cumpra o nosso papel, que é o dever nosso. Nós já vem aqui 3 vezes por semana, né? Então, segunda-feira é muito sagrado. Então, a gente pede para cada um de vocês, quando tiver seus compromissos, vocês deixem segunda-feira de lado. Segunda-feira é aqui, na nossa sessão. Muito obrigado a todos. Mauro Vieira Machado. Senhor vereador Mauro Vieira Machado.
Senhor presidente, nobre secretário, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, imprensa, uma boa noite a todos. A minha fala aqui vem um pouco também nesse sentido com relação a as drogas, como foi muito bem levantada essa questão pelo nobre vereador Daniel. Algum tempo atrás, teve em Sorocaba um encontro de câmeras da região metropolitana. Já falei isso em tribuna. Ações e políticas públicas sobre drogas e dependência química. Até no dia o vereador Alex estava junto também lá, né, e foi muito debatida a questão do crack. E essa questão preocupante que existe na nossa região. E Piedade estava sendo representado por nós lá. Bom, a gente pensar numa única saída para isso, o Salvador da Pátria, me perdoe a palavra, vir resolver a situação não vai acontecer. Se não for engajamento de todos, sociedade, poder público, tudo, todos. O viciado, a gente sabe que se ele for internado contra a vontade, ele jamais vai sair das drogas. A gente sabe que isso tem que partir dele, como bem falou a Vossa Excelência Xuca. Cabe o poder público incentivar de alguma forma a esse cidadão e mostrar a ele que ele pode sair disso. Não obrigar a ele a sair do vício, mas realmente mostrar os pontos positivos que ele pode conseguir saindo disso. Lá foi abordado também a questão, eu já falei isso também várias vezes, vou falar de novo, JBA, Jovens Brasileiros em Ação. Isso é como se fosse o PROERD, só que já não é lá dos pequenininhos, já é do maiorzinho, do adolescente, aquele que está mais suscetível a entrar nas drogas. A gente tem que trabalhar em cima disso, gente. A gente tem que tentar trazer esse JBA para a Piedade. Eu vejo isso com bons olhos, já falei isso na reunião do CONSEG, falei isso lá, pedi isso para que isso venha para a Piedade. A gente tem que trabalhar mais nesse foco. Como eu disse, todos têm que estar envolvidos. Igreja, poder público, o cidadão, todos. Senão, jamais a gente vai conseguir chegar resolver esse problema, né? Tomara a Deus que um dia a gente resolva. Eu também tive esse problema na minha família, né? O irmão mais velho, morreu com 26 anos. A gente não sabe ainda até que ponto ele chegou, se foi só no álcool, mas eu acredito, e a minha mãe tem suspeita que não. Já naquela época, em 87, que ele faleceu, e a gente sabe o problema que isso é para a família, né? E realmente abala a família nessa situação. Quando uma família é estruturada, ainda você consegue dar esse suporte, consegue seguir adiante. Só que muitas vezes a pessoa que cai nisso, ele cai porque a família não tem estrutura. Aí que está o problema. Você vai conseguir, talvez, tirar esse jovem daí através do esporte, como bem falou o nobre vereador Wagner, né, e trazer, educando esse viciado para que ele tente resolver ainda o problema da família, que é o pior de tudo. Né, em vez da família dar apoio, ele que tem que se recuperar e dar apoio para a família. Tem que ter uma parceria melhor do Fundo Social, da educação. A gente sabe que um real gasto na educação hoje é dois, três, quatro, cinco reais a menos que você vai deixar de investir na segurança lá na frente. Né? E na recuperação desse cidadão. Gostaria de estar falando também um pouquinho sobre a questão das obras. E gostaria de frisar da importância que a gente tem com as nossas indicações, gente. Essa questão do bairro das Furnas, que teve, que estourou o tanque. Em março, 3 de março de 2017, o meu mandato passou lá, tirou fotos. Um enorme de uma erosão para o lado de baixo, porque já tinha causado esse aumento da água, a água passou por cima e já estava corroendo a pista. 3 de março, não foi tomada providência. Infelizmente, esperou estourar, né, para tomar uma providência agora. Lógico, mesmo assim eu parabenizo, porque está a todo custo tentando resolver o problema lá. Mas se fosse realmente fiscalizado e tomado conta antes de estourar o tanque, seria muito mais fácil de resolver. Né? Eu acho que a prevenção é melhor do que você fazer o curativo depois. A gente sabe também que o nosso município é um município grande de extensão rural, um município que tem muitas estradas de terra, mais de 4 mil quilômetros de estrada de terra. A demanda é enorme. Só que temos que cobrar um planejamento, eu acredito que melhor. A gente sabe também que as máquinas estão sucateadas. Teve uma contratação de máquina aí para estar suprindo essa necessidade. Mas temos que cobrar uma forma, uma logística melhor, que atenda da melhor forma. Por quê? Eu já comecei a perceber que existem pontos que está demorando demais para ser resolvido o problema. Isso está causando, às vezes, prejuízo para o produtor. Ele não está conseguindo, às vezes, sair com a mercadoria dele. Está passando essa dificuldade. Então, acho que a gente tem que cobrar mais essa logística, uma melhora na logística. Eu lembro que na época da eleição era muito defendido isso, questão de zoneamento, setorizar, colocar em blocos e deixar uma máquina em cada setor. Por que isso é importante? Essa máquina vai tomar conta desse setor, cada um tomando conta do seu setor. Existem 5 máquinas hoje, divide o município em 4 partes. Sobra uma ainda. Essa uma é para fazer as emergências. Agora, joga 4 máquinas de um lado, deixa uma do outro lado. Fica aquele ponto lá sem fazer, fica outro para cá sem fazer. Às vezes a máquina vai de um lado, volta para o outro. A gente entende que ele está tentando a todo custo resolver essa situação. Eu sinto o desespero da administração nisso. Não é fácil. Mas eu deixo essa indicação, como se diz, de realmente colocar o município em partes, setorizar, como disse bem a Marli, deixar uma máquina, uma equipe em cada área, tentar fazer dessa forma, gente, porque senão vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Gostaria também de falar um pouco sobre a questão do gasto da Câmara Municipal. Isso realmente é muito importante e está de parabéns, que mostra a responsabilidade com o dinheiro público que nós temos que ter. E a gente vê que a gente consegue desenvolver um trabalho, um bom trabalho, né, e ainda sobra um dinheiro que devolve para o município. Isso é importante. Como bem falou também o nobre vereador Nelson, naquela época que foi devolvido, já destinar para uma finalidade. Como a gente sabe da dificuldade que existe com o sucateamento da máquina pública, a gente tem que pensar nesse sentido, de recuperar essas máquinas, para poder dar uma melhor condição de trabalho para manter essas estradas. Provavelmente esse ano sobe. Eu deixo a minha indicação, meu pensamento também, que vem nesse mesmo sentido do presidente, que a gente tem que pensar no que vai ser gasto. E a minha sugestão seria também com a máquina. Se em cada ano a administração conseguir comprar uma máquina, logo ela tem realmente uma boa frota para atender a todos. E economiza com a terceirizada, porque a gente sabe que a terceirizada sai mais caro do que a máquina da prefeitura.
Uma parte?
Sim.
Se falar da Santa Casa, na época que foi presidente, o Manuel Júlio da Costa, que já saiu, mas ele lembra, eu fiz isso também, a iluminação do Estádio Municipal de Matos era para devolver a prefeitura sem finalidade. Eu falei, eu quero uma finalidade, a Câmara quer uma finalidade, não eu como presidente, mas eu quero a finalidade para a instalação de luzes no campo municipal para esporte à noite. E foi feito. Então, com a Santa Casa, destino o dinheiro da Câmara, destino certo. Nós podemos pensar até em outras estruturas da devolução no final do ano, para que a Câmara, o vereador, tenha ideia, para que possamos fazer a destinação da devolução do dinheiro num ponto certo.
Sim.
Se o vereador me permite uma parte.
Sim. Ah, já está terminando, né? Só para concluir, rapidinho, novo vereador. A gente realmente tem que repensar qual seria a maior prioridade para a gente dar essa destinação do recurso que vai ter a sobra. Obrigado pela atenção de todos.
Não havendo mais vereadores inscritos em temas livres, consulta os senhores vereadores se dispensa o intervalo de 15 minutos. Então, passamos pela ordem do dia. Vamos direto. Projeto de lei número 15 de 2017, de 12 de 5 de 2017, da autoria do Executivo, acrescenta parágrafo da lei municipal número 3.935, de 20 de julho de 2008, plano de zoneamento municipal de Piedade. Esse projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Então, peço ao senhor que leia das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7038-2017. Projeto de Lei número 15, 2017, do Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1 de 6, 2017. Daniel Adis Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 5, 2017, da autoria do vereador Neuza Maria do Santo Godinho, da denominação na estrada municipal José Vicente Rolim, da estrada municipal que especifica.
Projeto foi lido, só as comissões
também. Por favor, só as comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7035-2017, projeto de lei 05-2017, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1 de 6 de 2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Pinheiro da Silva, membro.
Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Aquele que for contra, que se levante. O projeto de lei é aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada, mais projeto em pauta e nem vereadores escrito em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite e declaro encerrada essa presente sessão.